A gestora nega. Governo Lula oficializa mudanças em CNHs nesta terça-feira. E tem a pontuaçãozinha. Vamos à matéria.
Governo Lula oficializa mudanças em CNHs nesta terceira. Veja pontos. Novas regras que serão oficializadas em evento no Palácio do Planalto passam a valer após publicação no Diário Oficial da União do. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT oficializa, nesta terça-feira 9/12, a regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN que facilita o acesso à Carteira Nacional de Habilitação CNH no Brasil. Dentre as mudanças, está a dispensa das aulas de autoescola obrigatórias para poder obter o documento. A iniciativa, batizada de CNH do Brasil, será lançada em evento no Palácio do Planalto às 10 horas. As novas regras propostas pelo governo Lula passam a valer nesta semana, logo depois de serem publicadas no Diário Oficial da União do. A expectativa é que a publicação ocorra ainda nesta terça, após a cerimônia em Brasília. Na semana passada, o CONTRAN aprovou por unanimidade a resolução que acaba com a exigência da obrigatoriedade de um mínimo de aulas em autoescolas para a obtenção da CNH. Receba no seu e-mail as notícias do Boletim Metrópolis.
Frequência de envio, diário. Segundo o Ministério dos Transportes.
Ih, já foi. Mas eu volto lá. Será que eu consigo?
Governo Lula oficializa Planalto às 10. Frequência de envio, diário. Segundo o Ministério dos Transportes, a medida vai reduzir em até 80% os custos para tirar o documento. O novo modelo estabelece curso teórico gratuito e digital e flexibiliza as aulas práticas ao permitir o acompanhamento de alunos por instrutores autônomos. A pasta aponta que atualmente 20 milhões de brasileiros dirigem sem ter CNH por causa do alto custo do processo, além da burocracia. Assim, o Brasil deixará de ser um dos países mais caros para a obtenção do documento. Durante o evento no Planalto, também será lançada a nova versão do aplicativo da CNH, agora chamado de CNH do Brasil, e que substituirá o já existente app Carteira Digital de Trânsito CDT. O ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou também que a renovação da CNH poderá ser automática e gratuita para quem for considerado um bom condutor. De acordo com o ministro, para ser classificado como bom condutor, o motorista não pode ter pontos registrados na CNH e nem ter infrações de trânsito no documento. Mais detalhes sobre a medida serão anunciados no evento de lançamento da CNH do Brasil. Mudanças. Realizar as provas teórica e prática, o exame médico e a coleta biométrica continuam sendo condições para a emissão da CNH. O candidato poderá solicitar a abertura do processo de forma digital, pelo site da Secretaria Nacional de Trânsito Senatran. Etapa teórica gratuita. Aberto o requerimento, o aluno passa a etapa teórica, que deixará de ser exclusividade das autoescolas. Com a mudança, não será mais obrigatório o cumprimento de 45 horas de aula. O candidato também poderá se preparar para o exame teórico da forma que achar melhor. Haverá a opção de fazer o curso online e gratuito oferecido pelo Ministério dos Transportes, além de estudar em autoescolas tradicionais, de forma presencial ou à distância, ou optar por escolas públicas de trânsito como o DETRAN ou outras instituições credenciadas. Depois de concluir o curso teórico, é preciso realizar a coleta biométrica, que inclui foto, digitais e assinatura, no DETRAN do estado onde se reside e realizar os exames médicos. O agendamento da avaliação psicológica e do exame de aptidão física deve ser feito junto ao DETRAN, em clínicas credenciadas pelo órgão. Aulas práticas. Outra grande novidade é que a carga horária mínima de aulas práticas de direção mudará de 20 horas para apenas 2 horas. Agora, os alunos poderão contratar instrutores autônomos, não ligados a autoescolas, para as aulas práticas. As escolas de direção seguirão existindo, mas, agora, o serviço que era exclusivamente prestado por ela não será mais obrigatório, oferecendo mais liberdade ao consumidor. O veículo utilizado nas aulas poderá ser, inclusive, disponibilizado pelo instrutor de trânsito ou pelo próprio candidato. Para atuar de forma independente, o instrutor terá que seguir algumas exigências. São elas: idade mínima de 21 anos, ter pelo menos 2 anos de habilitação, ausência de infrações gravíssimas recentes, conclusão do ensino médio, possuir certificado de curso específico realizado pelo órgão executivo de trânsito, não ter sofrido penalidade de cassação da CNH, exame toxicológico para categorias A e B. Outra mudança é referente ao exame toxicológico. Ele seguirá sendo obrigatório para motoristas das categorias C, veículos de carga, D, transporte de passageiros e carretas e veículos articulados. Porém, a novidade é que a etapa também será necessária para as categorias A, motocicletas e B, carros de passeio. A nova regra foi estabelecida depois que o Congresso Nacional derrubou vetos do presidente Lula na última quinta-feira, 4/12, incluindo o texto que dispensava a obrigatoriedade do teste para motoristas de carros e motos. Agora, a medida passa a valer para todas as categorias da CNH. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, o exame toxicológico exigido para se obter o documento é o de larga janela de detecção, com o objetivo de verificar o consumo, ativo ou não, de substâncias psicoativas até 90 dias antes do procedimento. O procedimento é realizado mediante uma amostra queratínica, podendo ser de cabelos ou pelos. Na ausência destes, pode ser feito pelas unhas. O teste é feito por laboratórios credenciados pela Senatran. O Código de Trânsito Brasileiro CTB veda os entes públicos de fixar preços aos exames previstos. Desse modo, a precificação é definida pela livre concorrência. Na justificativa pela derrubada do veto, parlamentares estimaram que a exigência do exame aumentará entre R$ 110 e R$ 250 o custo da primeira habilitação. Provas. A prova teórica continua sendo obrigatória e deve ser agendada por meio do órgão de trânsito estadual. O exame poderá ser feito presencialmente ou online, conforme a estrutura do DETRAN local. Para obter a aprovação, é preciso acertar no mínimo 70% das questões. Quem não passar pode refazer a prova quantas vezes for necessário. A prova prática também continua sendo obrigatória e deve ser agendada por meio dos canais disponibilizados pelo DETRAN, que também avaliará o desempenho do candidato.
Lista dos criminosos mais perigosos do Brasil tem 7 procurados no Ceará. Aí a matéria diz, veja quem são, de jeito nenhum, aí eu não sou policial, né? Meteoro ilumina o céu do Ceará e impressiona moradores. O meteoro cruzou o céu nordestino na noite de ontem, sendo registrado em diversos municípios do Ceará, deixando moradores surpresos com o clarão, que por alguns segundos transformou a escuridão em plena luminosidade. Cidades como Sobral, Aracati, Icapuí, Fortaleza, Campos Sales relataram o brilho intenso e repentino que rapidamente viralizou nas redes sociais. Bom, esse é um fenômeno astrofotógrafo. Exatamente, registros de fenômeno e relatos de especialistas. Quem registra isso são os astrofotógrafos, né? Fotógrafos dos astros. Alexandre Mota capturou as imagens do meteoro em Conceição do Coité, na Bahia. Destacou a dimensão do evento. Segundo ele, o bólido pôde ser avistado de vários estados do Nordeste, incluindo o Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia. E explicou ainda que o objeto observado era uma rocha espacial natural, não lixo espacial, o que pôde ser identificado pela velocidade extremamente alta e pela ausência de fragmentação expressiva durante o percurso. A intensidade do brilho também reforça essa avaliação. Bom, lista dos criminosos mais perigosos do Brasil. No Ceará tem 7. Eu digo quem são? Digo nada, mano. Você acha que eu sou laranja? que eu vou me alaranjar aqui. Não, não sou policial, né? Vamos lá. Governo dará benefício de ICMS para empresas instalarem 5G em áreas rurais do Ceará. Jovem morre em acidente entre carro e moto na zona rural de Solonópole. O motorista fugiu sem prestar socorro. Secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, diante de tudo isso, afirma: crime organizado virou um problema transnacional. É verdade. Anvisa oficializa registro da vacina contra dengue do Instituto Butantan Imunização. Deve começar em 2026 pelo SUS. Batizada de Butantan DV, a vacina é a primeira do mundo a oferecer proteção contra a dengue em dose única para as quatro cepas do vírus. Novo embaixador do México no Brasil cumprirá agenda em Fortaleza. E atenção, CAGES reforça ações contra ligações clandestinas em todo o Ceará. Olha o gato. Atenção, férias exigem maiores cuidados e prevenções. Redobre a atenção, né, que se faz necessária com crianças em condomínios, praias, aonde quer que seja. Bom, mais um vazamento de questão do Enem. Dessa vez, no Pará, os estudantes apontaram um novo vazamento de questões. Ex-presidente da bancada evangélica rebate ex-mulher que o acusou de traição. Ela disse que ele era o rei da libertinagem, é o rei da bancada evangélica no Congresso Nacional. É, meu filho, não cutuca a mulher com raiva não, que ela lhe leva pro buraco, viu? Assim não leva. Eita. Vamos lá? Bota a gorduchinha pra rolar. Futebol é na Assunção, equipe esportiva Moésio Loyola 2025, sob a nossa coordenação. Vamos ao noticiário esportivo com ele, Mário Ottoni. Boa tarde, Mário. Aquele abraço.
Boa tarde. Um abraço, amigos do programa Igor Loyola na Rádio Assunção. Aquele abraço, Igor. Aquele abraço, Daniel. Chegando com o noticiário esportivo e nesse período de paralisação do futebol brasileiro, a reta final da temporada 2025, o futebol mercado entra em ação. No Santos, o presidente Marcelo Teixeira disse que a prioridade do momento é a renovação de contrato do atacante Neymar. A diretoria do Palmeiras trabalha pela renovação de contrato do veterano goleiro Marcelo Lomba, 39 anos de idade, e que é opção no banco de reservas do Verdão. O Goiás não vai ficar com o técnico Fábio Carille. Comandou o Goiás da Série B. Nas últimas 6 rodadas, acumulou 3 vitórias e 3 derrotas e não subiu com o Goiás, que já busca um novo comandante. No Corinthians, o Conselho Fiscal aprovou aí o orçamento de 2026, mas de olho na receita do clube, porque em 2025 gastou bastante o Corinthians, que responde a questão de transfer ban, não é? Tem muitas punições na questão do transfer ban para poder contratar e negociar jogadores. Em relação ao futebol europeu, o Real Madrid está acertando o empréstimo do brasileiro Endrick ao Olympique Lyon no futebol francês. O salário e obrigação de escalação estão aí atrasando a negociação no contrato do jogador. Com o noticiário esportivo, Mário Guatoni, para o programa Igor Loyola na Rádio Assunção.
Valeu, Mário. Vamos agora ao noticiário do Ceará Sporting Clube, do Alvinegro, com Tony Mota. Boa tarde, Tony.
Ceará!
Boa tarde, Igor Loyola. Para você, para os amigos do programa do Bem Grandão, Igor Loyola. Boa tarde para você também, grande Daniel Oliveira. O Ceará não tem mais o que fazer na temporada 2025. Agora é só na base dos bastidores. E o Ceará tem reunião hoje, né? A diretoria executiva, o João Paulo Silva, presidente já refeito daquele susto, se reunirá com o departamento de futebol, né? Também estava muito abalado naquela coletiva. E vão começar a traçar o planejamento para a temporada 2026 na Série B, porque tinha um início, né, já de planejamento para a Série A, porque o Ceará, a gente já falou aqui, né, estava muito bem encaminhado para a Série A, para a permanência, e essas 5 partidas que ninguém me tira do juízo que algo aconteceu, sabe, porque numa competição em que você joga 5 partidas para conseguir 2 pontos, você só consegue um mísero pontinho, realmente a coisa deu uma desandada, desunerou, como diz o Matuto, mas o Ceará vai planejar agora, né, saber quem fica, quem não fica. São 15 atletas que têm contratos com o Ceará ainda, pelo menos por mais uma temporada, são 17 que estão encerrando o contrato agora. Não quer dizer que quem está encerrando agora vai sair de vez, pode ser que haja um acerto, pode ser que alguém queira permanecer, queira tentar reparar esse erro que aconteceu nesta temporada, pode ser que não, né? Vai depender das propostas que surgirão para cada um deles, mas existem muitos que já estão certos que não ficam, né? O tipo dele é o atacante Pedro Raul, né? Muito caro e também é um jogador que tem mercado, né? E pode salvar o Corinthians, porque o Corinthians está no transfer ban, não pode contratar ninguém. Se vender o atleta, paga uma parte aí da dívida, já libera o transfer ban e ele começa a contratar. Se não, ele pode ficar lá mesmo no Corinthians para compor elenco, né? Já que não pode contratar, vamos compor elenco aqui, já que ele é jogador do Corinthians. Então são situações como essas e outras. O próprio técnico Léo Condé é outro que ainda não acertou, né? Deve ter propostas, mas foi a primeira Série A dele e não foi boa, né? Porque ele não perdeu e ele tem culpa também, claro que ele tem culpa nessa queda e nessa situação das 5 últimas partidas vertiginosas, né? Uma queda vertiginosa do Ceará naquela situação. Então, o Ceará quer contar com o atleta, aliás, com o treinador antes queria ficar, não sei se agora quer, né? Vai depender se aparece ou não alguma proposta, mas tudo tá nesse nível aí, de conversas para saber quem fica e quem não fica. Tony Malta com notícias do Ceará para o programa do Bem Grandão, Igor Loyola.
Série A ele fica, né? Agora Série B, né? Parece que não quer ficar, né? Rapaz, eu vou dizer um negócio, na hora de comer o filé, todo mundo come, agora na hora de roer o osso, na hora de comer o sal, muita gente corre. Loteria dos Sonhos, pausa no nosso flash esportivo para a Loteria dos Sonhos, a segunda extração tarde, é com você, Leandro Duarte.
Sorteio de uma data entre 8 e 23 de dezembro, e essa data vai servir de referência para a sua comissão extra. Se, por exemplo, a data sorteada for o dia 9 e nesse dia você tiver obtido R$300 de comissão, você vai ter mais R$300 de comissão extra de Natal. É uma boa notícia, né? Portanto, eu desejo boas vendas para vocês. Agora sim, vamos para a nossa terceira extração, ao vivo. Desejo boa sorte para você que apostou. Tá chegando a primeira bolinha da tarde, bolinha de número 4, para começar com o quarto prêmio. Fez a fezinha? Então confira os números: 46,58, 46,58. Estamos só começando a tarde. Mais uma bola chegando, bolinha de número 2, é o segundo prêmio da terceira extração. Se você apostou, o resultado já vai aparecer aí na tela: 41,72, 41,72. Uma ótima tarde para você, bem-vindo! Mais uma bola de número 8 agora, é o oitavo prêmio. Vamos agora para os números, resultado na tela: 0424. 0424. Muito obrigado pela sua aposta. Mais uma bola chegando de número 1. É o primeiro prêmio. Eu lembro que logo mais na quarta extração, primeiro prêmio tem dinheiro e a extração da moto, moto mais 5 mil. Resultado 0228. 0228. Vamos em frente, tem mais chances. Chegando agora a bolinha de número 7, com o sétimo prêmio. Vamos pro resultado. Se você apostou, boa sorte. 12,15. 12,15. Vamos em frente. Mais chances chegando. Se você apostou aí no décimo prêmio, chegou a bolinha de número 10. E a gente já vai conferir agora os números na tela: 65,92. 65,92. Ótima tarde, obrigado pela aposta. Mais uma bola de número 9, nono prêmio da terceira extração. Se você apostou, é hora de conferir o resultado. Tá na tela: 43,85. 43,85. Loteria dos Sonhos ao vivo no canal Lotesse Loterias. Mais uma bola chegando, de número 6 agora, é o sexto prêmio. Vamos conferir o resultado? Agora, para vocês, 49,77, 49,77. Mais uma bola vai chegar agora. Se você fez aí a fezinha no quinto prêmio, tá chegando a bolinha de número 5. Vamos conferir o resultado? Na tela para você agora. Confira, 20,00. 20,00. E pra gente fechar a terceira extração de hoje, tá chegando agora a bolinha de número 3, com o terceiro prêmio. Eu tô torcendo por você. Vamos conferir os números: 60,21. 60,21. Loteria dos Sonhos, sempre ao vivo aqui no canal Lotesse Loterias. Acesse lotesse.com.br, no Instagram, arroba Loteria dos Sonhos Oficial. Agora são 15h48. Próxima extração logo mais por volta das 19h40 ao vivo na TV Jangadeiro e aqui também no canal Lotesse Loterias. Boa tarde, obrigado e até lá.
Bem, depois da Loteria dos Sonhos, nós vamos agora ao noticiário do Tricolor de Aço com Aloísio Lima.
Fortaleza! Aloísio. Fortaleza!
Boa tarde, Igor. Boa tarde, ouvintes do programa Igor Loyola. A equipe do Tricolor de Aço, de férias, por enquanto nada a respeito do treinador Palermo, se fica, se não fica. O certo, eu acredito, que o próprio Marcelo Paz fez, no caso aí, deve ter tido uma conversa com o mesmo, porque ele estava lá no Rio de Janeiro e veio no mesmo avião da equipe do Tricolor de Aço. E muitos atletas já ficaram por lá, mas ele e toda a sua, o grupo dele de auxiliares, vieram aqui para a nossa capital. Então, eu acredito na probabilidade de ter tido todo já essa primeira conversa. E vamos aguardar. E ele, com esse trabalho que ele fez no Fortaleza, abriu os olhos de algumas equipes aqui do Brasil, né? Porque o que ele fez foi muito bom. Fortaleza, já todos confirmando que ele já seria rebaixado naquela época, e foi agora, nesse último jogo, né? Mas o certo é que, além disso aí, o Fortaleza tem um elenco de 37 atletas, 37. Não é amador, não. Profissional. E dá o quê? Três times, que são 33 jogadores, e ainda sobram quatro atletas. Você vê como é que é. Complicou muito essa situação aí. O Vojvoda pediu algumas contratações, o português também, e agora o Palermo, né? Teve contratações, mas a do Palermo foram feitas pelo próprio Fortaleza Esporte Clube, pelo Marcelo Paz, e foram essas contratações. Então, vamos aguardar para ver como é que vai se definir essa situação da permanência ou não do treinador Palermo. A todos, uma boa tarde, até daqui a pouco.
E é claro, depois muito obrigado, Aloysio. Agora é com você, né, grande Kilmer de Campos, garoto nota 10 mil, 1 milhão. Boa tarde, Kilmer, aquele abraço, colossiário do Ferroviário.
Ferroviário!
Igor Loyola, aquele abraço, boa tarde os amigos da Rádio Assunção Cearense, do programa Igor Loyola Show. Eu já estou pensando em 2026 e tomara que 26 seja maravilhoso para o Ferroviário, porque 25 foi uma droga, futebolisticamente falando. Caiu na primeira fase na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste até que deu algumas braçadas, mas caiu desclassificado. No Cearense, aquela história, meio copo vazio, meio copo cheio, foi até a semifinal. Na quarta divisão, naufragou no primeiro mata-mata e não conseguiu voltar à Série C do Campeonato Nacional. E agora, vamos para 26. Esqueça Copa do Brasil, só pelo rádio ou pela televisão. Quatro representantes do estado, Ceará, o Fortaleza, o Maracanã e o Tirol. Ferroviário poderia ter ganho essa vaga via Fares Lopes. Caiu desclassificado, era um laboratório, não precisava contratar, porque a vaga estava praticamente garantida, e deu com os burros na água. Ferroviário perdeu essa vaga porque Ceará e Fortaleza caíram para a segunda divisão. Então, o Ferroviário acabou perdendo essa vaga na Copa do Brasil 2026. Se o Ceará tivesse se sustentado, ou o Fortaleza tivesse ficado por lá na Série A, quem tivesse ficado só ia entrar para lá das oitavas. Aí abrir-se uma vaga e essa vaga seria do Ferroviário. Se os dois não tivessem caído, o Itapipoca herdaria uma vaga na Copa do Brasil. Que coisa, hein? Ferroviário perdeu aí de cara com a queda de Ceará e Fortaleza pelo menos R$ 900 mil. O Ferroviário está contratando e já contratou o Lucas Black. É um volante, joga de meia também, que vestiu a camisa do Maringá, do Paraná, nesta Série C. O Lucas Gabriel de Oliveira, conhecido entre a boleirada de Lucas Black, paulista de Sertãozinho, nascido a 19 de abril de 2000, 1,90m, além do Maringá, jogou no Monte Azul e no Criciúma. Sucesso para ele, te juro que eu não conheço, apesar de ter acompanhado a Série C. Ou seja, se tivesse me chamado a atenção, eu teria notado, teria saltado aos olhos. Mas isso não significa muita coisa, não. Vamos torcer que o Lucas Black chegue e dê conta do recado, que o Ferroviário precisa. Kilmer de Campos para o programa Igor Loyola Show.
Autopeças Padre Cícero é o ponto de referência em autopeças no Henrique Jorge. Especializada em peças para linha leve, motos e tintas automotivas de alta qualidade, oferecemos grande variedade de produtos e atendimento personalizado. Visite na Avenida Senador Fernandes Távora, 1306, ou ligue para 85-3499-9008. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia no Henrique Jorge.
Assunção! Rádio Assunção 620. 620. 620. 620. 620. 620. Igor Loyola!
horas e 55 minutos. É com você, reta final do programa, César Luiz.
Muito bem, Igor, voltando com mais informações de polícia aqui no teu programa, reta final, dizendo que um motorista contratado pela Prefeitura de Juazeiro do Norte, lotado na Secretaria Municipal de Educação, a SEDUC, ele foi preso em flagrante ontem, suspeito de furtar combustível destinado aos veículos oficiais da pasta. O caso veio à tona após uma denúncia anônima recebida pela SEDUC, apontando possível desvio do abastecimento. Diante das informações, a Secretaria da Educação acionou a Secretaria de Segurança Pública, que passou a acompanhar a situação. Então, com base nas evidências levantadas, equipes seguiram o serviço e representantes do setor de transportes a escolar, né, até a delegacia, onde foram realizados os procedimentos legais. Naquela unidade policial, o motorista confessou o furto e teve a prisão em flagrante decretada. Em nota, SEDUC informa que encaminhará o caso à controladoria do município para abertura de averiguação administrativa. A Prefeitura de Juazeiro do Norte ainda não detalhou, né, se outras medidas internas serão adotadas, mas reforça que acompanhará o desenrolar do caso junto às autoridades competentes. E a manhã de ontem foi movimentada em Mucambo, onde a Polícia Militar descobriu um verdadeiro laboratório do crime durante diligências para localizar suspeitos ligados a uma organização criminosa. Ao entrarem no imóvel, os policiais encontraram um cenário que parecia o roteiro de série policial, é verdade. Munições de vários calibres, grande quantidade de drogas, balança de precisão e até uma prensa profissional usada para compactar entorpecentes, tudo organizado como se fosse uma linha de produção. Só faltava mesmo a equipe de funcionários, que curiosamente havia desaparecido antes da chegada da Polícia Militar. Então todo o material foi apreendido, foi encaminhado para as medidas legais cabíveis. Quanto aos responsáveis, até o momento ninguém foi preso, mas considerando o rastro deixado, a polícia garante que é apenas questão de tempo. Em decorrência das três mortes registradas na Varjota, na cidade de Varjota, na semana passada, a Polícia Militar resolveu intensificar a segurança e deflagrou durante o último sábado uma mega operação concentrada nas áreas mais distintas dentro do açu de Araras, que são utilizadas por criminosos. Segundo a Polícia Militar, através das ilhas, cujo acesso é difícil, só é possível lá nas ilhas a barco. Então, criminosos fogem após cometerem assaltos e homicídios, servindo como refúgio e também para a guarda de materiais ilícitos em barracas e estruturas abandonadas. Eles cometem um crime, correm para a ilha. Então, a operação contou com o efetivo do POG, da Força Tática, do RAIO, do BEP, do Batalhão de Polícia e Meio Ambiente, além de apoio aéreo do helicóptero da CIOPAE, que realizou sobrevoos nas margens do açude para auxiliar as equipes em solo. Portanto, aí foram feitas incursões no bairro Pedreiras com o objetivo de neutralizar pontos considerados estratégicos e rotas utilizadas por facções. E na tarde de ontem, uma adolescente de 13 anos foi vítima de sequestro e agressões no bairro São José, na cidade de Juazeiro do Norte. Segundo informações preliminares, a jovem ela foi retirada à força da casa da sogra, onde residia, por duas mulheres. Uma delas, apontada como ex-namorada do cunhado da vítima, teria acusado a adolescente de envolvimento com o marido, o que motivou a ação. A adolescente foi levada para um terreno baldio, próximo à residência, né, a residências, onde, conforme relato, sofreu agressões físicas, incluindo uso de mangueira, corda e pedaço de madeira, além de ter a parte do cabelo cortado. Ainda conforme o depoimento da vítima, um homem encapuzado teria chegado ao local após as agressões dessas mulheres e cometido abuso contra ela, utilizando aí uma arma para ameaçá-la e impedindo que denunciasse aí o ocorrido. Ele ameaçou essa menina. A adolescente foi deixada vendada e abandonada na região, conseguindo escapar e pedir ajuda às pessoas que passavam próximo. Equipes do SAMU prestaram os primeiros socorros e encaminharam a jovem para o atendimento médico. A adolescente está sendo acompanhada pela Delegacia de Defesa da Mulher, onde prestará depoimento. A Polícia Militar prendeu uma das mulheres suspeitas no envolvimento do caso. Ela nega a participação dos fatos, mas afirmou conhecer o homem que está sendo procurado pelas autoridades. Então, as investigações seguem em curso para identificar e localizar os demais envolvidos, assegurando aí o cumprimento da legislação e o respeito aos direitos da vítima e dos suspeitos. Tá bom? É isso, Igor. Amanhã eu volto às 9h35 aqui na Assunção com mais informações de polícia dentro do Honda 620 e à tarde no seu programa. Um abraço a todos, felicidade e um beijo no coração. Tchau.
Valeu, 16 horas, 1 minuto, o programa Igor Loyola vai ficando por aqui agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador e o Condutor de tudo e de todos nós. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes, a todos que se ligaram conosco, aos nossos colaboradores e patrocinadores, a nossa gratidão. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, quarta-feira com a edição de quarta-feira do programa Igor Loyola, o trem da comunicação aqui na sua emissora preferida. Agora, o Igor Loyola vai embora, mas vocês continuam sintonizados conosco, pois vem aí Liberdade de Expressão, sob o comando do meu amigo e irmão...
Moraes Filho!
Sim, com Deus, boa tarde. Amanhã você está de volta com o poder de Deus, em nome de Jesus, porque Deus é bom. A misericórdia de Deus dura para sempre. Amém? Jesus veio ao mundo com luz, porque todos aqueles que creem em si não permanecerão em trevas. Por quê? É a luz do mundo. Deus, paz e graça a todos. Liberdade de Expressão está começando agora, depois de Gloriosa, com a sua programação arrebatando multidões de mundo afora. Ao microfone da Assunção M620, com a direção de Moés Loyola, deu para arribar. Arrebatando multidões mundo afora, com a direção geral de Moés Loyola. É isso aí. Moraesino é assim. Moraesino é assim. Poxa, pode ficar tranquilo. É porque comigo é assim. É baixinho, pequenininho, novinho, uns 60 anos. É isso. É maravilha, meu Deus do céu. É isso aí, Moraes Loyola. Oh, bem, veja bem. O Congresso torna obrigatório exame toxicológico para se negar nas categorias A e B. Exame toxicológico analisa se a pessoa consumiu substâncias psicoativas. É isso aí. Eu falo já sobre isso aqui. É um outro tema. É um tema. Mas o tema principal agora, eu quero dizer a você que o tema natural, normal, eu não acredito nisso, mas é bom que se diga, é bom acreditar, porque é com isso que se diz, que se faz e que se acredita. É isso. Olha, veja aí. É isso. O governo do estado reafirma seu compromisso com uma política de segurança pública mais eficiente, tecnicamente qualificada e territorialmente integrada. Reforçando as atualizando da Polícia Militar na coordenação de ações preventivas, ostensivas e comunitárias, afirma a proposta. Em outra proposta, enviada pelo governo do Ceará, é detalhado o plano de cargos e carreiras do grupo operacional. Até vida. Novidades, como queira, de gestão cultural vinculado à Secretaria de Cultura do Estado. Eu quero acrescentar aqui, atenção, aí, meu amigo, companheiro presidente da PCDEC, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado do Ceará, vocês aí, presta atenção, vocês que são cronistas esportivos, e que tem essa presteza de solidariedade, da festa, da cobertura, de solenidade, da festa do Dia dos Cronistas Esportivos do Estado do Ceará, a solenidade da PCDEC, é de que nós teremos no dia 18, a festa de confraternização da PCDEC, Associação do Desportista do Estado do Ceará, dos cronistas, né? É isso aí. Aí, dia 18 de dezembro. Então, lá estaremos, lá, com certeza. Bom, é bom para a gente se cumprimentar, se encontrar, se confraternizar, todos os cronistas, idosos e novos, os que estão já antigos, que estão começando agora. Alô, Sérgio Ponte, boa tarde, meu amigo. Tudo bem com você? Beleza? Sérgio Ponte, gente boa. Adano Maia. E o presidente da PCDEC, deixa de ser um cidadão muito integrado à classe. Nossos cumprimentos a ele. Os nossos cumprimentos. Narrou com o Divaldo comigo também. Narradorzinho danado. Ele era narrador bom. Futebol. Está melhor qualidade. Bem, nós estamos começando Liberdade de Expressão. São 16 horas, 6 minutos agora. É isso agora. O que quer dizer? Agora, Daniel, boa tarde.
Rádio Assunção, AM 620, Fortaleza. ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz. Programa Assunção Jogando Bola, com toda a equipe esportiva, de 17 às 19 horas, na Assunção, AM 620. O programa a seguir é uma produção independente. Conteúdo e informações sob total responsabilidade de seus idealizadores.
A Rádio Assunção Cearense apresenta Liberdade de Expressão com Moraes Filho.
Moraes Filho!
Com Deus, em nome de Jesus, Ivone Claudino e Daniel. É isso aí. E Alberto Pinheiro, que está na terrinha, ele participa no programa. Está bem. BNB chama 100 mil agricultores do Ceará para renegociações em todos os estados de atuações do banco. Há 765 mil produtores rurais na situação de inadimplentes. É isso aí. Liberdade de expressão está começando agora. Nós, pedais, por favor.
Rádio Assunção.
Estamos apresentando Liberdade de Expressão com Moraes Filho.
Na Assembleia Legislativa do Ceará, Alesse, você viu o povo cearense ser valorizado. 2024 marcou o reencontro dos cearenses com o plenário 13 de maio. O coração do parlamento cearense, totalmente reconstruído. Mais do que a casa do povo de portas abertas para a população, Alesse hoje vai ao encontro dos cearenses para ser uma casa de iguais e construir um Ceará de valores. Alesse, 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará.
Você tem uma empresa e quer vender mais? E você, quer organizar as finanças? Então o Sebrae é para você, que deseja melhorar o atendimento, fortalecer a gestão, entrar de vez no mercado digital e impulsionar seus resultados. Seja qual for o seu ramo ou o tamanho da sua empresa, se você quer inovar, se reinventar e expandir o seu negócio, vem para o Sebrae, porque o Sebrae é para você.
Programa Liberdade de Expressão, das 16 às 17 horas. A sua sintonia. Rádio Assunção AM 620. Com entrevistas e notícias sem subterfúgio e responsabilidade. Apresentação de Moraes Filho, Vicente Alencar. A expressão com liberdade.
Na Assembleia Legislativa do Ceará, Alesse, você vê o respeito ao ser humano e ao meio ambiente. A Alesse aderiu ao Pacto Global da ONU, criando uma cultura de empatia com as pessoas e o planeta. É um novo tempo que se reflete em ações que apoiam o empreendedorismo, a sustentabilidade, defendem direitos e protegem recursos naturais, sendo uma casa de iguais. Alesse, 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará.
Voltamos a apresentar programa Liberdade de Expressão.
Moraes Filho!
Sim, com Deus! É isso aí! Com Deus, porque Deus é bom. A misericórdia de Deus dura para sempre. Com você, comigo e com todos. É isso aí. a misericórdia de Deus. Eu acrescento também que o que está em jogo nas mudanças da lei dos planos de saúde, o que, que está em jogo isso aí? É, o que, que está em jogo? O que, que está em jogo? Vamos ver. É, daqui a pouco tem uma grande entrevista sobre saúde importantíssima do senhor deputado estadual e médico de nomeada, doutor Itofer. Eita, que eu vou te contar uma coisa. Aí sabe muito, viu? Aí sabe muito. Deputado e quase que ele ia sendo jornalista, desistiu. Já estava começando aí, desistiu. Quase que era jornalista. É. Deputado e doutor Itofer, médico realmente de alta categoria. É um médico realmente danado. É, deputado Itofer. Agora, vamos falar muita coisa aí sobre a saúde, o que está em jogo, né? Tudo isso. Vamos ouvir. O que está em jogo nas mudanças da lei dos planos de saúde? Proposta em debate reúne 270 projetos e pretende atualizar a legislação que regula o setor há 27 anos. Há 27 anos. Isso é muito importante. O debate sobre a atualização da lei, cuidado, seu Moraes, dos planos de saúde ganhou força no Congresso Nacional, porque o deputado federal Domingos Neto, do PSD de Ceará, relatou do PL 7419/2006, se reuniu na última quinta-feira, dia 4, com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o presidente da ANS, o Vadim Damos, para alinhar os próximos passos da reforma que deve mexer diretamente na vida de mais de 50 milhões de brasileiros. Agora, um projeto, naturalmente, hoje, o mais abrangente em discussão sobre saúde suplementar no país. Apresentado em 2006, a proposta se transformou em um guarda-chuva, que reúne 270 projetos apensados, todos com o objetivo de atualizar dispositivos da Lei 9.656/1998. E segundo o parlamentar, o encontro marcou o início de uma fase mais acelerada de negociações entre governos, reguladores e Congresso Nacional. Mais importante também, isso é que, segundo o parlamentar, agora saímos com o compromisso de acelerar a tramitação do projeto que é fundamental para proteger as famílias que enfrentam tantas dificuldades com os planos de saúde, afirmou Domingos Neto. Fique por dentro, né, destas notícias do Ceará, Brasil e Mundo, aqui da Assunção. É de zero hora a zero hora. Por que a lei de 98 precisa ser atualizada? Por quê? Porque a lei 9.656/98 está em vigor há 27 anos e, segundo especialistas, já não responde às demandas mais. Hoje o PL 7419 avança por dois caminhos na Câmara, aguarda a criação de uma comissão temporária pela mesa e ao mesmo tempo já aparece como pronto para pauta no plenário. A tramitação dependerá de acordo político entre a presidência da casa e os líderes partidários. O plano de saúde começarão a atender pacientes do SUS a partir de agosto. E entenda como vai funcionar tudo, né? Sem saúde. Mais de 58 mil atendimentos no Ceará feitos pelo SUS em 5 anos estavam cobertos por planos de saúde. Olha, a razão pela qual, para a coordenação do curso de Direito da Universidade de Brasil, Roberto Carvalho, a lei atual está desatualizada frente ao volume de judicialização e à incorporação de novas tecnologias e ao crescimento dos modelos de contratação. Segundo ela, regras de reembolso descredenciamento, doutor Antônio Granja. Como que vai o senhor? Tudo bem? Cobertura e reajustes em planos coletivos precisam de revisão imediata, além de maior clareza sobre telesaúde, modalidade inexistente em 98. O que o PL muda na prática? O que? O texto em discussão reúne pontos considerados centrais para regularizar o setor. Regras mais claras para atendimento de emergência e reembolso. Cobertura para acompanhamentos de menores internados. Olha aí o menino do... Olha o menino, hein? O menino do... internado. Olha aí. Critérios que impedem descredenciamento sem aviso prévio. Transparência em contratos entre operadores e prestadores. Possibilidade de cobrir tratamento fora do rol da ANS, desde que haja evidência científica. Agora, um mecanismo para evitar reajustes abusivos. A expectativa no Congresso Nacional é construir um texto que reorganize e modernize o marco legal da saúde suplementar. Agora, sim, senhor, planos mais baratos é com maior acesso. Ao assumir o relator, a relatoria, Domingos Neto disse que vai buscar consenso com todos os setores. E queremos planos mais baratos, com maior acesso, que cheguem às pessoas mais pobres, mas com regulação. Caso contrário, não há segurança jurídica, afirmou. Pretende ouvir a ANS, entidades médicas, representantes de consumidores e operadores, antes de fechar o texto final. É tudo isso. Agora, para o parlamentar, não há mais espaço para um sistema baseado na lei de 98. É um trabalho longo, vou tentar aproveitar a moda que foi feito até agora, mas não há compreensão. O que o plano do cenário é não ter uma regulação atualizada. Onde a lei falha? Especialista em direito da saúde alerta que a lei atual não atende mais às demandas do setor. A atualização proposta do PL 7419/2006 deve mexer em pontos sensíveis para consumidores, operadores e prestadores. É bom que se diga também que o professor Ivan César, não é o César Augusto, não, é o professor Ivan César, da pós-graduação em Direito Médico e Saúde Suplementar da Universidade do Brasil, afirma que a modernização da lei é inevitável. Ele aponta três eixos críticos: cobertura, preço e rede credenciada. Para ele, o rol de procedimento precisa acompanhar a inovação tecnológica. Os reajustes devem ser padronizados e o credenciamento deve seguir regras claras. Hoje, o consumidor olha para o sistema como uma batalha, com regras claras e ganha previsibilidade. É um negócio muito sério. São o quê? 16 e 19 minutos agora na Grande Fortaleza. Eu vou aproveitar o gancho aqui agora da saúde, do sistema de saúde, e pedir agora, César Augusto, a gravação aí que está na pauta, com o médico, doutor Heitor Ferro e Moraes Filho, hoje pela manhã. Vamos conversar com ele.
Rádio Assunção AM, programa Liberdade de Expressão. Falar com o deputado Heitor Ferro, médico de nomeada, que eu sempre digo, né? Que trabalha em prol do povo cearense, da saúde. Deputado, como está você como médico, como é que está a sequência desses gestores no tema de segurança e no tema da saúde, que é o principal para o povo desse estado?
Olha, a saúde, apesar de avanços dos hospitais regionais, que são grandes equipamentos, das policlínicas, das UPAs, mas nós temos ainda grande dificuldade para quem procura o Sistema Único de Saúde para a realização dos seus exames, ou preventivos, ou mesmo exames que os médicos pedem para avaliação clínica dos pacientes. Por exemplo, hoje eu consultei uma senhora de 81 anos de idade, portadora de hipertensão arterial, portadora de diabetes, e esteve no hospital de Messejana, muito bem atendida pelo colega, profissional médico, E ele pede os exames. Ele pediu um ecocardiograma, ele pediu um Holter, e quando ele pede, ele diz para a paciente, obviamente, ir atrás dos exames. O que é que era lógico? A paciente sair dali já para uma unidade própria para fazer o exame dela. Resultado, ela tem que se apresentar na próxima semana e não tem um exame feito para a revisão que o médico vai fazer na próxima semana. Ou seja, a consulta é feita e quando o médico precisa de exames complementares para poder firmar um diagnóstico, a paciente volta sem os exames complementares. Ou seja, ela não foi atendida pelo sistema. É uma frustração para o paciente, que é o mais prejudicado, e é uma frustração para o médico, que precisa daqueles exames para fechar um diagnóstico. Portanto, a saúde ainda carece de muitos recursos, muita gestão, porque o povo tem sofrido demais aqui no estado do Ceará. E isso é em todas as pessoas que me procuram. É cirurgia. Nós temos 60 mil pessoas esperando por uma cirurgia. São mais de 120 mil exames à espera de um chamamento. Portanto, há de se fazer ainda muito e necessita-se que faça muito pela saúde pública no estado do Ceará.
Deputado, uma perguntinha como médico. A tapioca é um veneno contra a glicose, mas o cuscuz também é ofensivo à glicose? Olha, deputado,
você sabe que esses elementos que chamam de massa, carboidratos, amido, eles têm açúcar. Então, a tapioca, amido, carboidrato, tem açúcar. O diabético, ele não pode também viver sem comer o açúcar, mas ele tem que comer o açúcar com algum fator que diminua o valor glicêmico. Se vai comer uma tapioca, só pode comer uma por dia, no café da manhã, ele coloca um queijo, coloca um ovo, porque aí esse valor glicêmico da tapioca já cai e melhora a absorção da glicose, né? Diminui a glicemia, né? Então nós temos que advertir os diabéticos que eles têm que estar sendo acompanhados por um médico clínico e muitas vezes por um endocrinologista ou uma endocrinologista, porque requer cuidados especiais. O diabético, a complicação dele, e é bom que se diga, quais são as complicações do diabético? A glicose, ela até 99, ela é saudável, é necessária. A partir daí ela vira veneno, ela vira tóxico. E esse veneno, ele vai maltratar a retina, é a retinopatia diabética, ele vai maltratar os vasos do rim, que são os quadros de insuficiência renal, ele vai maltratar as coronárias, que dá insuficiência coronariana, que vem o infarto, ele vai maltratar as artérias cerebrais, que dá os AVCs, os derrames, tudo isso em decorrência da diabetes. Por exemplo, uma coisa que tem que ser dita, que talvez preocupe mais as pessoas, porque todo mundo tem medo disso: a insuficiência vascular peniana. Quando compromete os vasos do cérebro, dos rins, das mãos, dos pés, dos dedos, compromete também os vasos penianos, que leva à impotência sexual mais cedo. Então, o diabético, ele tem que estar sendo controlado rigorosamente. Agora, tem uma máxima na medicina que diz o seguinte: quando o médico precisa da ajuda do paciente, esse nunca chega. Ou seja, tem os remédios, mas os remédios por si só não tratam. Tem que ter uma persistência, uma boa vontade do paciente, que é justamente o uso de uma dieta bem balanceada.
O cuscuz com ovos, o pão integral com ovos...
diminui o valor glicêmico. Mas só pode comer dentro das regras estabelecidas pelo profissional médico, pelo clínico ou pelo endocrinologista.
Sim, pois é, puta, né?
Sempre muito limitada. E sempre é ou uma tapioca, ou uma fatia de pão integral, ou um pão carioquinha sem o miolo. Sempre ou, nunca mais, nunca e, porque tem que comer apenas um. E obviamente usar frutas, legumes e verduras. E sempre procurar orgânicos, porque nós estamos no país chamado Brasil, que às vezes a gente pensa que está se alimentando bem porque está comendo frutas, verduras e legumes, colorindo a comida, como dizem os médicos, vamos colorir a comida. E às vezes está cheio de agrotóxico. Então é melhor comprar produtos orgânicos que não sofram os malefícios dos venenos químicos.
Banana não. Suco de goiaba sim.
É. A banana ela tem mais valor glicêmico do que a goiaba, né? E aí para isso o médico tem que estabelecer quais são os que você pode e o que você não pode.
No meu caso, circulação